Sejam bem-vindos a mais um episódio do Planeta Eleven, o seu podcast da Eleven. Hoje começamos uma semana quente, em tempo de chuva, uma semana que com certeza estaria sublinhada nos nossos calendários. Hoje com Óscar Botelho, Tomás da Cunha e Luís Cristóvão vamos falar da estreia do Futebol Clube do Porto na Champions League e logo em terra de milhões, e também do El Clássico, que tem data marcada para sábado, um final de semana quente na Eleven, para acompanharmos aqui com os nossos comentadores. Primeiro, dar-vos as boas-vindas. Óscar, bem disposto, não ponhas em mais alhadas, se faz favor. Sorteios, a fazer promessas. Qual é que vais trazer hoje para cima?
Não, eu tenho aqui o top 3 dos jogos que quero ver terça e quarta. Portanto, para dar...
Vai-nos desafiar.
Sim, vai. Sempre, portanto, fica já aqui. Portanto, tiveste falta justificada ao podcast e, portanto, agora só tens que arranjar o prémio, porque eu já fiz as contas, já tenho
Mas
tudo pronto.
A parte difícil ficou para mim.
Claro, então, quem falta tem esse prémio.
Muito bem. Tomás, uma semana que estava marcada no calendário, não é? Aquelas bolinhas vermelhas que fazemos no calendário, é esta a semana ideal. Uma
Exatamente. Semana Voltar aos clubes para aquecer, e agora sim, temos o prato principal com Champions, também com o El Clássico no próximo fim de semana, portanto vale a pena estar colado à TV, até porque a chuva ajuda.
Luís, começamos por onde? Manchester City e Porto?
Vamos a isso. Acho que é o jogo que toda a maior parte das pessoas vai querer ver. Vamos ter que em várias situações nesta semana estar a ver um jogo e estar de olhos também em tudo o que vai passando ao lado, mas acho que o Manchester City Porto é mesmo aquele que vai captar mais gente para a visualização.
Então vamos começar por aí mesmo. Manchester City e Futebol Clube do Porto na quarta-feira. Será o segundo dia da fase grupo da Champions League, que está de regresso à sua Eleven. Todos os jogos para ver em direto aqui. E o Porto, Óscar, começando por ti, não poderia pedir deslocação mais difícil a abrir a Champions League. A primeira pergunta que te faço também é: será positivo ou negativo ir a um terreno tão difícil e começar logo, seja de que maneira for, mas começar logo com um embate de choque, digamos assim?
Eu acho que a pior notícia para o Futebol Clube do Porto foi precisamente o resultado que traz do Clássico frente ao Sporting. Portanto, é uma equipa que acaba por perder essa vantagem num jogo de muita emoção. Infelizmente, esperamos todos que seja o último Clássico com as bancadas vazias, e principalmente nesse terreno, portanto, nas terras de submestado do Porto, nunca venceu. Portanto, estamos no pior arranque da era Sérgio Conceição a nível interno, e agora, sem dúvida, há muito pouco tempo para trabalhar. E, portanto, o Porto terá agora que pensar na Champions. Frente ao Sporting, o Sérgio Conceição falou de perder a bola, e agora aqui a questão é que irão estar muito mais tempo sem bola frente a um Manchester City. E destacar aqui, principalmente, no entender, algo que é fundamental, é as poucas rotinas que vimos na equipa do Futebol Clube do Porto, apesar de ter apostado na prata da casa, e fui ver o último 11 que o Porto usou em Liverpool em abril de 2019. Isto parece que já foi há muito tempo, porque dessa equipa e dessa convocatória apenas se mantêm 4 jogadores, 3 titulares, falta Corona, Otávio e Marega, e Diogo Leite no banco. Todos os outros já não estão no plantel do Futebol Clube do Porto, o que é realmente dura tarefa para um treinador, e falou exatamente isso Sérgio Conceição na divisão do jogo. Acontecesse o que acontecesse, não era desculpa, e que a cabeça dele é que está a prémio. E foi exatamente isso certamente que ele falou naquela roda no fim. Há, no meu entender, dúvidas no 11 base daquilo que é o Futebol Clube do Porto hoje em dia, e aquilo que será de grande dificuldade é enfrentar o Manchester City. Já lá iremos à tática camaleónica que o Pep Guardiola utilizou para tentar surpreender a Arteta. Aqui se calhar não irá tanto surpreender, mas acredito que será uma dura tarefa para o Futebol Clube do Porto em Manchester.
Tomás, a má notícia, como dizia o Óscar, é que é esta forma como o Porto sai do fim de semana. Até aos 90 minutos praticamente iria sair em grande, depois os tais detalhes do futebol fazem o Futebol Clube do Porto fazer uma viagem de 3 horas de autocarro com um ambiente pesado, com certeza. Mas isto para ti foi bom ou mau para espicaçar um bocadinho a equipa para o embate de gigantes que aí vem?
Deixa-me só dizer que houve uma paragem em Fátima, a meio do caminho no regresso.
Já é quase praxe.
Exatamente.
Se não é em Fátima, é para comer algo ou para festejar algo, como foi o ano passado.
Mas acredito que foi uma viagem com 3 horas muito, daquelas muito longas e silenciosas.
Sim, principalmente olhando à cara do Sérgio Conceição no final do jogo, eu não gostava de ir naquele autocarro. Se calhar gostava, se fosse jogador de futebol.
Exato.
fora isso, se calhar não gostava muito de...
Sim, lidar com as derrotas, neste caso com um empate que tem um pouco de sabor a derrota, porque o Porto esteve na frente durante a maior parte do segundo tempo. Quanto ao City, acho que, como é a primeira jornada, ainda não se pode atribuir um peso muito positivo ou negativo. Agora, claro, sair com um resultado, nem que seja com um empate favorável, porque fora de casa, contra o City, que é sempre poderoso, um empate já não poderia ser considerado um resultado negativo, mas acho que para Sérgio Conceição há muitos problemas, desde logo na preparação do jogo, porque há pouco tempo, porque a equipa vem de um empate frente ao Sporting no Clássico e sobretudo pelo tal efeito de surpresa, porque acho que uma equipa de Guardiola tem sempre esse efeito de surpresa, porque Arteta enfrentou um 3-4-3 losango com muita mobilidade, com muita troca de posição, e agora Sérgio Conceição a preparar este jogo nunca vai saber como é que Pep Guardiola vai jogar, e isso desde logo causa muitos constrangimentos também na própria preparação da estratégia do Futebol Clube do Porto. Tem alinhado mais em 4-3-3, deu prioridade aos jogadores, segundo Sérgio Conceição, que já estão mais identificados com o modelo de jogo, por exemplo Zaidu, que foi do 8 ao 80 em alguns lances do Clássico, mas que num confronto tão exigente como pode ser este em termos defensivos, talvez não dê a máxima segurança ao lado esquerdo da defesa, e penso que pode ser por aí uma possível surpresa do lado do Porto, com talvez a entrada de Malang Sarr, talvez um sistema com três centrais, veremos. Certo é que o City é obviamente favorito, tem mais condições, mais plantel também, vem de uma vitória importante e com uma exibição também bastante segura, e por isso cabe ao Porto dar uma resposta eficaz neste duelo.
Há muita coisa para abordar, Luís, mas já que o Tomás tocou no ponto, o Porto tem uma base até sólida, apesar dos números que o Oscar trouxe serem da última época do Porto na Champions. Muita coisa mudou, já percebemos, desde lá até aqui, mas em relação ao 11 da última época, há aqui uma base sólida, não comparável, claro, com a do City. Mas houve um ponto no Clássico que saltou à vista, foi Zaidu, que, como disse o Tomás, também concordo com esta análise, foi um bocadinho do 8 ao 80 e não sei se até no golo do Sporting não está ali um bocadinho ligado às culpas do golo.
Pela Sim, forma como falou-se defendeu. Muito da culpa de Filipe Anderson, mas o jogador nem tinha a bola totalmente controlada, foi precipitado claramente aquele adiantamento de Zaidu, desprotegendo o lado esquerdo da defesa.
E é um bocadinho por aí. Achas que o Sérgio deve mudar a estrutura que traz da equipa, pensada quase desde a pré-temporada, para defrontar um City, ou achas que deve ir com as armas habituais do Futebol Clube do Porto, com a mesma estratégia, com a mesma tática, com algumas cautelas, com certeza?
Eu acho que Sérgio Conceição...
Antes de responderes, lembro-me, por exemplo, há muitos treinadores que têm esta tendência de ir à Inglaterra, Sim. nomeadamente à Inglaterra, jogar com a equipa descaracterizada, muitas vezes de marcha atrás, e nem sempre isto traz bons resultados. O Porto, inclusive, contra o Arsenal, em 2010 perdeu 6-2, o agregado contra o Liverpool nas últimas duas vezes foi 6-1, 5-0, se bem que há também vitórias, mas vitórias em casa, fora nunca, mas é uma tendência dos treinadores mudar um bocadinho a equipa em Inglaterra.
Sim, até a última vez que Sérgio Conceição, quando jogou contra o Liverpool, jogou com três centrais. Na prática, Maxi Pereira jogou a central nesse encontro. E pode ser uma possibilidade ele ir à procura desse sistema no jogo frente ao Manchester City, protegendo, se calhar, o lado esquerdo, não tirando Zaidu da equipa, porque não me parece que, neste momento, Malang Sarr ainda possa ser a opção, por aquilo que foi também a conversa do Sérgio Conceição em relação aos seus jogadores. Se não estava pronto para jogar no passado sábado, aqui com mais um treino, dificilmente vai ter aqui assim um grande conhecimento da equipa, e creio que em termos das características o Malang Sarr será aquele que vai sofrer mais para encontrar espaço no conjunto do Futebol Clube do Porto. Agora, tudo aquilo que seja Conceição pudesse ter preparado para lançar nesta partida frente ao Manchester City, a meu ver, fica um pouco em causa com aquilo que aconteceu no jogo frente ao Sporting, porque se sai deste fim de semana, para mim, de forma relativamente clara, de Manchester City e do Futebol Clube do Porto, é o Manchester City volta a ganhar confiança no seu treinador, ou seja, Pep Guardiola altera a equipa e consegue com isso ganhar um jogo frente a um adversário que apresentaria dificuldades e anulando, de certa maneira, o ataque do Arsenal. E aí, assim, cresce a confiança da equipa naquilo que Pep Guardiola pode defender para o próximo jogo, até numa temporada em que se dizia que Pep Guardiola estaria a perder um bocadinho esse efeito sobre os jogadores. E no caso de Sérgio Conceição, eu sei que o foco todo de Sérgio Conceição foi, por um lado, colocar a culpa em alguns jogadores, na forma como falou, tentando pôr-se depois no meio, mas sem grande jeito para isso. Para mim, olhando para o clássico, aquilo que sai é Sérgio Conceição falha completamente no jogo. Não acredito, mas eu já disse isso uma vez, mas eu não acredito que quando uma equipa muda de comportamento da primeira parte para a segunda parte, que isso aconteça sem ter passado pelo balneário na forma como o treinador interviu na equipa.
Ainda mais uma equipa que já tem um treinador há vários anos.
Exatamente.
Não é propriamente recém-chegado.
Aliás, o que aconteceu com o Porto neste jogo frente ao Sporting já aconteceu várias vezes ao longo da carreira do Sérgio Conceição na equipa azul e branca. E, portanto, aquilo que eu acho que pode sair daqui é um pouco uma quebra de confiança dos jogadores naquilo que poderia ser uma mudança proposta por Sérgio Conceição. E aí, ele vai olhar para aquilo que correu bem e para aquilo que correu mal no jogo frente ao Sporting e vai tentar defender a zona onde provavelmente teve mais problemas, que é Zaidu no momento defensivo, não há qualquer dúvida. Até acho que, mais uma vez, é algo que temos visto acontecer imensas vezes no futebol português, que é chegar um lateral que é forte ofensivamente e tem lacunas defensivas, toda a gente dizer, mas para o futebol português isso chega, e este ano não foi em setembro, porque o campeonato começou mais tarde, mas em outubro já estamos a dizer, mas este lateral a defender é um problema.
E é que está a grande diferença, que é um lateral e não é um defesa esquerdo.
Exatamente.
Aliás, no próprio Santa Clara muitas vezes jogava mais à frente, inclusivamente.
Com Mamadou nas suas costas.
Sim. Por isso, não me espantaria um reforço de quem vai jogar a extremo esquerdo para fazer um papel em que muitas vezes vai ter que descer para fazer uma linha de 5, mantendo lá Zaidu, mas não obrigando-o a não sair muito da posição. E, portanto, montar a equipa, não tirando o jogador que tem um problema, porque também não tem grandes opções, mas tapar-lhe as saídas para ele se posicionar, porque aí assim é de facto um problema que o Zaidu creio que vai continuar a ter durante muito tempo.
E ainda há outro problema, que é a qualidade do adversário. É que o City, no lado direito...
Vai estar exposto a...
No lado direito pode ter, eventualmente, é um cenário hipotético.
Não vais dizer os nomes todos, não é? Pode aparecer lá. Obrigado.
No cenário hipotético pode ter Mahrez e, eventualmente, João Cancelo, seja como lateral, seja mais por dentro, mas tendencialmente pela direita. Isso, claro, pode criar problemas ao lateral do Porto.
A tática do Manchester City é quase há pouquinho. O Tomás quis arriscar e falou do losango.
Posicionamento base.
Eu acho que aquilo é quase um número de telefone, não é? Portanto, são tantas as posições e os jogadores que jogam. Eu acho que estou à certeza que o Ederson joga na baliza, que o Rubem Dias joga à central, e depois a partir daí qualquer jogador poderá aparecer naquelas nuances estáticas. Só para terminar, e temos falado aqui dos aspectos menos positivos, no meu entender aqui poderá haver a única hipótese do foco do Porto, é naquilo que é a grande força do Porto, que é o ataque à profundidade nas costas do setor mais recuado, e é se calhar a maior debilidade do Manchester City, que é exatamente esse espaço. Mas vou só dar o elogio a um jogador que para mim continua a impressionar-me, que é um tal de Kleper Laverlan de Lima Ferreira. Sabem todos quem é.
Não sei se foi uma boa pronúncia.
Portanto, não sei. Portanto, falo de Pep, que está a caminho dos 38 e é impressionante a fluidez e a saúde física que ele tem ao serviço da nossa seleção e também no Futebol Clube do Porto.
Sim, a parte de Corona, talvez o principal destaque do Porto neste início de época. Já agora, não sei se ainda querem acrescentar mais alguma coisa, mas o City também não terá Kevin De Bruyne.
Sim.
Portanto, é talvez a melhor notícia a partida para
Gabriel Jesus também.
O Manafá do lado do Porto também saiu tocado, poderá ser um problema. Não estando Manafá e estando Zaidu ainda a aprender quase. Aliás, Zaidu vai estrear-se na Champions League e logo com uma terapia de choque de alta voltagem.
Até porque Manafá à esquerda também não seria a primeira vez.
Sim,
e encurtam poucas opções.
Manafá poderia ser uma solução.
Ou até o Nanu jogar como extremo na equipa. E, portanto, obrigar assim, no fundo, teres dois laterais do lado esquerdo e obrigares, estando um mais adiantado, que o outro não subisse tanto.
Ou seja, o problema é sempre o mesmo. É falta de tempo para treinar, e há pouco falámos disso, a paragem das seleções, os jogadores todos que chegaram já no final da janela de transferências, e foi o que disseste. Vai alterar-se algo naquilo que é a rotina do Futebol Clube do Porto.
Sim.
Pois, só uma coisa. O Marega, que é um jogador que neste tipo de jogo poderia aparecer um pouco, parece-me que ele está cada vez mais a perder alguma influência na equipa e já não consegue dar a velocidade e explosividade que ofereceria em jogos de ataque à profundidade.
Nisso o Taremi, no jogo, em 2 minutos, mostrou-se, se calhar, mais do que o Marega.
Eu acho que isso deve-se ao facto de o Marega estar um pouco mais fixo na frente do que ter aquela mobilidade que tinha e não ter um outro companheiro para jogar.
Para jogar nessa posição.
Fixar os centrais, para abrir espaço.
Como as coisas estão a correr...
Literalmente.
Luís Dias vai ter que estar no jogo.
Sim,
Taremi pode jogar também em duas posições na frente de ataque. Eu diria que há aqui assim possibilidades de, mudando duas, três peças, o Futebol Clube do Porto, pelo menos à entrada para o jogo, ir com uma proposta de alguma segurança, porque depois do que virmos contra o Sporting, se jogar com a mesma equipa que jogou, vai haver ali desconfiança.
Ainda mantendo mais um bocadinho aqui neste tema, que talvez seja o tema principal deste podcast, se bem que temos aqui mais temas quentes, nomeadamente o El Clássico e também os vírus FIFA que afetaram este fim de semana. Não é só o coronavírus que por aí anda, o vírus FIFA volta a atacar, não pelas lesões, como é conhecido, mas pelos resultados. Vamos falar disso mais à frente e de outros jogos que temos nesta fase de grupos que vão abrir esta jornada e que são apetecíveis. Vamos já ver qual é o top 3 então do Oscar. Estou curioso. Antes disso, aqui o Porto entra nesta fase de grupos com um historial de 24 presenças, 24ª presença, e o City tem apenas 10, mas depois vamos comparar os plantéis e isto para vocês não interessa ou não interessa neste campo?
Em termos de historial, creio que não há muito a dizer, porque o City no passado recente é muito mais forte, obviamente, na Europa do que o Futebol Clube do Porto, por motivos naturais. Tem mais investimento, tem, se não quiserem chamar o melhor treinador, pelo menos um treinador de top 3, top 5 nos últimos largos anos a nível mundial, e portanto neste sentido é um candidato a vencer a Liga dos Campeões, ao contrário do Porto ou de outra qualquer equipa portuguesa que estivesse em prova, porque o papel do futebol português na Europa neste momento é completamente diferente. Portanto, para o Porto é um registro fantástico, continua a marcar com uma falha ou outra consecutivamente presença na Champions, e isso, claro, é valioso para o clube, mas não tanto para competir em termos diretos com um clube como o City. Claro, em termos de ambição na prova, num frente a frente, pode sempre sair por cima a equipa portuguesa.
Dando aqui um passo atrás e indo de encontro àquilo que o Luís estava a dizer, do meio campo para a frente, a ideia com que eu fiquei é que vocês não mudavam nada, mas tu tiravas o Marega, Luís, para colocar um Taremi, por exemplo?
Pois, parece-me que o Marega neste momento não consegue acrescentar tanto à equipa, e pensando na maneira como a equipa vai querer atacar, ter um Taremi ou ter um Luís Dias a aparecer mais no corredor central, retirando daí assim também referências àquilo que possa ser a linha defensiva do Manchester City, que tem lacunas na defesa da profundidade. E, obviamente, é uma equipa que joga muito, muito adiantada e pode sofrer bastante se apanhar com um Corona, com um Luís Dias, com muita velocidade. E não colocaria de parte a aposta em Nanu também. Portanto, eu acho que há aqui assim, na parte do Futebol Clube do Porto, terá que ser a concessão realmente pensar que vai ser um jogo em que não vai ter muita bola, não vai ter muita capacidade para impor a agressividade defensiva que a caracteriza também na Liga Portuguesa.
Porque mas na nua lateral ou a média?
A médio, extremo do lado esquerdo. Mas aqui assim o Porto, que para mim é uma das suas principais forças, a forma como pressiona alto na Liga Portuguesa, contra o Manchester City não vai resultar, porque em dois, três toques o Manchester City vai ultrapassar uma primeira linha de pressão e deixar a equipa muito exposta.
Nem creio que o Porto tente fazê-lo.
Exatamente, portanto ele vai ter que pensar o jogo ao contrário, ou seja, vai ter que pensar o jogo na forma como defende, de maneira mais recuada, sem dúvida nenhuma, e com gente que depois possa correr o campo para criar superioridades. Por isso, eu até vejo o Sérgio Conceição mudar mais na frente do que atrás. Acho que atrás, ele, se puder, vai manter os quatro, mais o guarda-redes, mais os dois homens do meio-campo, o Sérgio e o Matheus Uribe.
E concordas, Oscar?
Concordo.
Mudavas algo?
Aqui a questão é sempre a eterna questão, se é mais fácil mexer numa equipa que ganha ou numa equipa que perde, neste caso, dois pontos, porque o Porto já perdeu 5 pontos, já sofreu 6 golos na Liga Portuguesa em 4 jogos. E no meu entender, e respondendo diretamente à tua pergunta, até porque já fomos derivando para outra, a questão é que o Taremi deixou água na boca, e é sempre a eterna questão, e eu faço sempre esse desafio a quem nos ouve, é quantos jogadores do Futebol Clube do Porto é que caberiam no 11 do Manchester City e quantos jogadores do Manchester City caberiam no 11 do Futebol Clube do Porto.
São universos completamente distantes.
Portanto, estamos a falar, com muito mais disso, de um candidato ao título. É o objetivo, sem dúvida, do Manchester City frente a um candidato a chegar à fase a eliminar. E, portanto, sem dúvida, a solidez do Futebol Clube do Porto neste momento está em causa, por aquilo que também falámos a semana passada, da questão da transição defensiva, da reação à perda. E eu falei nisso, do Sérgio Conceição, todos nós sabemos que gosta de ter uma equipa equilibrada, como qualquer treinador, a defender. E eu penso que está aí a grande debilidade neste momento do Futebol Clube do Porto, porque ao primeiro deslize defensivo, pode haver um golo e pode ser um autêntico castelo de cartas a ruir, e portanto a estratégia tem que estar muito bem definida em todos os jogos, mas neste caso tem que haver mais do que um plano, porque a tática do Manchester City é tão móvel e tão volátil, tão utópica de poder desenhar, que os jogadores dentro do campo também se podem sentir um pouco perdidos, mas sim, solidez atrás e velocidade na frente.
Tomás, o Porto pode-se colocar aqui no papel de dar de barato poder ir perder ao Manchester City e quase dar este jogo como uma entrada na Champions, sabendo que o adversário é muito mais forte e qualquer resultado que venha é um acréscimo?
Sim.
Ou uma derrota, ou até uma derrota pesada, dada a diferença de qualidade dos dois plantéis, depois a competir logo se verá o que é que acontece, mas a diferença de qualidade e de valor dos plantéis é notória. O Porto pode criar aqui uma crise se for perder a Manchester, uma vez que já será o terceiro jogo sem ganhar.
Acho que o desafio para o Porto é o como. Como é que vai competir frente ao City? Não tanto o resultado. Obviamente, se conseguir um resultado positivo, fantástico para Sérgio Conceição. Agora, tem pelo menos de apresentar uma imagem competitiva, criar alguns problemas, conhecendo as dificuldades do City, sobretudo em termos defensivos. E Ruben Dias tem sido titular nesse sentido. Também é provável que volte a ser titular contra o Porto. Mas o City, coletivamente, ainda tem algumas lacunas, sobretudo quando é obrigado a correr para trás, e por isso o Porto pode ter a tendência de colocar alguns jogadores muito velozes, como Nanu, Marega, creio que vai fazer parte do 11 sim ou sim, na perspectiva de Sérgio Conceição, e depois, claro, importa defender bem, mas também importa tentar explorar as lacunas defensivas do City. Creio que mais do que o resultado, importa mesmo que o Porto dê um passo à frente em termos de do próprio grupo, porque quer ser candidato a passar em frente, e depois também neste frente a frente com o City, porque é uma equipa forte, obviamente, mas também está longe da perfeição de outros tempos com o Guardiola.
Pergunta para o treinador Óscar Botelho, mais do que o observador ou o analista. Colocarias dois avançados contra o City do lado do Porto, Marega e Taremi, por exemplo, abdicando de um Otávio, sabendo que o Porto precisa de reforçar o meio-campo, claro, mas
não,
arriscar já demais.
De todos, portanto, respondo diretamente não, porque foi aquilo que falei, mais do que o posicionamento e os jogadores de características, é aquilo que falámos. O Porto terá que também respirar um pouco com bola, e para poder não estar sempre encostado às cordas, terá que esticar um pouco os jogo, através de jogadores que possam segurar a mesma, poder progredir, e naturalmente acredito que não vai jogar com dois avançados. Poderão até jogar os dois, mas não os dois em Cunha.
Marega jogando numa ala. Então.
Exato, ou mesmo Taremi para uma dessas alas. Portanto, se mantiver Marega, porque eu concordo ali com o Luís, no meu entender a Marega tem perdido essa influência devido aos parceiros, mas não. Dois avançados em Cunha não, até porque, como já falámos, o dispositivo tático e o espaço que o Manchester City permite, e foi visível nesse jogo com o Arsenal, remataram logo aos 40 segundos, mas concederam muitos espaços. É a grande força do Porto, é atacar esses mesmos espaços, mas entre linhas o Porto terá que ter bola, e essas nuances táticas que falámos, com muitos jogadores por dentro, poderão fazer toda a diferença. Portanto, mais do que teres dois jogadores na frente, não é por teres as quatro rodas à frente que o carro anda mais rápido.
Sim, é que o City neste último jogo jogou com 4 médios, mais as descidas de Agüero, e por isso não parece provável que Conceição jogue apenas com 2 médios, ficaria ali numa inferioridade que deixava o Porto certamente com problemas para aguentar o caudal ofensivo do City.
Já não bastava ser difícil jogar contra o City, o Guardiola ainda está a mudar tudo em início da época, ficou mais difícil ainda para o Sérgio.
Pois, é porque o outro desafio ainda para Sérgio Conceição é como é que vai reagir dentro do próprio jogo, porque Guardiola não é difícil que surpreenda, tendo em conta as mudanças que aplica, e por aí o Porto pode ser obrigado a corrigir dentro do próprio jogo, e aí pede-se treinador também.
Sim. Nota só para fecharmos este tema, é que praticamente nenhum jornalista português vai poder viajar com a comitiva do Futebol Clube do Porto, como sempre acontece na Champions, porque Manchester neste momento é claramente um dos focos de grande infecção por coronavírus na Inglaterra, e além disso também entrar em Inglaterra neste momento obrigaria a quarentena, e por isso nenhum jornalista português vai, a não ser uma comitiva do Futebol Clube do Porto e um jornalista da Eleven Sports que já está em Inglaterra a viver, e por isso não teria que enfrentar esses problemas, e no dia de jogo teremos essas entrevistas garantidas no pós-jogo, e também intervenção a partir do estádio Etihad antes do jogo. Dizer também que as conferências vão ser todas feitas via remota, e por isso teremos também acesso a uma entrevista exclusiva com o treinador do Futebol Clube do Porto e com Pep, e também com Pep Guardiola e um jogador do Manchester City, para ver na Eleven Sports, que vai fazer emissão antes e depois do jogo da Champions League.
Passamos para os outros jogos. Terça e quarta-feira são dias recheados de bons jogos. Óscar, vou então começar por ti. A curiosidade obriga-me a isso. Qual é que é esse teu top 3?
Eu escolhi o top 3, que era para, se eles escolhessem primeiro, eu ficar com um dos que eles não escolhessem. Mas, naturalmente, no primeiro dia, na terça-feira, vou escolher o jogo a que fui atribuído para comentar com o José Pedro Pinto. Paris Saint-Germain, Manchester United. Tenho também o Lazio com o Dortmund e o Chelsea, Sevilha.
Muito bem, ficas por aí, não é?
Top 3, top 3.
E quarta-feira ainda não escolhes?
Quarta-feira deixo escolher porque é uma noite fantástica. É difícil escolher 3 no meio desse, de tantos bons jogos.
Qual é que é, Tomás, o jogo que tu vais querer ver ou ver, rever depois porque vais estar a trabalhar?
Sim. Eu acho que a única vantagem de estarmos cá é que não vamos gastar as pilhas todas do comando, porque quarta-feira é uma noite de zapping.
Exatamente, então vou para quarta-feira para escolher talvez o Ajax contra o Liverpool, que é um jogo que não tem talvez o mediatismo, por exemplo, do Bayern com o Atlético, mesmo do próprio Real Madrid contra o Shakhtar de Luís Castro, mas promete muito espetáculo. Já tínhamos falado disto também na antevisão. Este grupo é talvez aquele que pode ter mais espetacularidade, jogos abertos, muitos golos. O Liverpool não está na melhor forma no campeonato, agora, enfim, um jogo um pouco polémico com o Everton, mas de qualquer forma não está tão poderoso como se poderia prever. E o Ajax é sempre aquela equipa que, não tendo tanto estatuto como outras, causa sempre dificuldades. E é um jogador que tem tudo para arrebentar na Europa, que é Mohamed Kudus. A par de Antony, são as duas peças principais do Ajax para a Liga dos Campeões.
Fica já a nota, para quem nos está a ouvir, fica a nota de poder ver ou rever esse jogo. Luís, qual é o teu?
Eu vou escolher dois, um para terça-feira e outro para quarta, e vou andar do lado B desta primeira jornada da Liga dos Campeões. Na terça-feira escolho logo um dos primeiros jogos a entrar em campo, Dinamo de Kiev com a Juventus, principalmente, agora vou brincar um bocadinho, porque apostei no Dinamo de Kiev à frente da Juventus, e por isso vai ser aqui um jogo decisivo para a minha aposta vencedora neste
concurso. Não é assim tão improvável.
Eleven.
Sem Ronaldo.
Fui o único que teve coragem de apostar nisso.
Mas no somatório é que vamos ver as contas.
Exatamente. Mas essa é uma das razões, mas a razão principal, obviamente, é que tenho muita curiosidade de ver como é que esta equipa do Dinamo de Kiev se vai comportar frente a um adversário mais forte, sendo que não sabemos ainda muito bem aqui quem está ou quem não está da parte da Juventus. Isso até poderá ajudar a equipa ucraniana, mas muita curiosidade para ver como é que este conjunto vai pisar os terrenos da Champions League. E depois, para quarta-feira, continuando também aqui assim do lado B, muita curiosidade para perceber como é que vai terminar o Olympiacos contra o Marselha, porque olhando para aquilo que é a vida do Futebol Clube do Porto neste grupo, sendo certo que ganhar pontos ao Manchester City pode ser importante, mas fundamental vai ser lutar com Olympiacos e Marselha. Eu creio que será muito importante para a equipa portuguesa perceber, entre o conjunto de Pedro Martins e o de André Villas-Boas, quem é que partirá na frente. E por isso, um jogo que creio poderá ser muito importante. É verdade que a primeira jornada fica sempre tudo em aberto, mas nesta primeira jornada, no Olympiacos Marselha, pode já ficar aqui marcada uma tendência bastante forte sobre qual destes dois vai estar na luta pelo segundo lugar.
Já agora faço também as minhas escolhas.
Tens direito.
Não sobrou muito.
Não, vou ter que repetir, obviamente. Terça-feira, Paris Saint-Germain, Man United, acho que é um jogo que, até pelas movimentações do mercado, interessará muito seguir. E uma nota também para o Chelsea e Sevilha, que eu acho que vai ser um jogo muito competitivo e um grande jogo. Quarta-feira, Bayern Atlético, claramente, e estou muito curioso para ver como é que o Shakhtar consegue medir forças com o Real Madrid, por isso era um jogo que eu veria. Já agora, recordar os jogos que pode ver terça e quarta. Terça começa com o Zenit Bruges e com o Dinamo de Kiev Juventus, sem Ronaldo. Depois, às 8, sairá um Chelsea-Sevilha, Rennes-Krasnodar, Lazio-Dortmund, Barcelona-Ferencváros, Leipzig-Bajaxair e Paris Saint-Germain-Man United. Na quarta, Salzburgo-Lokomotiv de Moscovo às 6 e o Real Madrid-Shakhtar Donetsk também às 6, 5 minutos para as 6. Às 8, começa o Bayern-Atlético, Inter-Mönchengladbach, City-Porto, Olympiacos-Marselha, Midtjylland-Atalanta e Ajax-Liverpool. Este dia é muito difícil escolher, portanto, sirva-se da Eleven Sports, nos 6 canais estará...
Ainda bem que agora já dá para voltar para trás.
Em direto todos os jogos e pode gravar mais uns quantos e voltar para trás mais uns quantos. Esperemos é que não arranjes problemas lá em casa. Mesmo para fechar este capítulo Champions, não vos pedi para comentar, mas é uma nota importante, é que os jogos em Portugal vão ter público nas competições europeias. Como é que vocês viram essa notícia?
finalmente acho que é a luz ao fundo do túnel. E agora respondo, eu normalmente não gosto que me respondam uma pergunta com uma pergunta, mas eu deixo uma pergunta no ar, que é se pode haver 15% nas competições europeias, porque é que não pode na Liga Portuguesa também termos?
Essa é fácil de responder. Essa é muito fácil de responder. E quem tem a resposta são os clubes, que curiosamente, os clubes na sua totalidade nunca mais disseram nada depois daquela primeira reunião dos três presidentes dos três grandes para conseguir desbloquear o início da competição. Nunca mais ouviste uma posição de conjunto dos clubes.
O Porto é o clube mais interessado.
Público. O Porto é o clube mais interessado, sem dúvida nenhuma, mas dos outros dois não houve grandes conversas. E, portanto, está explicada porque é que não há público.
A Costa tem uma, na entrevista da SIC, tem uma resposta muito engraçada. À TVI, peço desculpa, sim. Foi um ex-jornalista da SIC, daí. Uma resposta engraçada. Há Pinto da Costa.
Não vais falar da novela.
Pois não completou, mas...
Novela, não.
Não vais falar da novela.
Mas ele disse que para o irem assobiar ao estádio, ele também preferia não abrir o estádio. É isso que te referes também, Luís?
Sim, eu acho que é muito evidente que isso está em cima da mesa e, portanto, enquanto certas situações não se resolverem, creio que não haverá propriamente um acordo para se perceber porque é que para haver público nas bancadas. E depois, a verdade é que, olhando para os vários casos, aí a DGS tem mantido mais ou menos o critério, que é a partir do momento em que se desbloqueou a situação do futebol sem público, só volta a ser tratada quando todas as outras situações forem também revistas, e por isso o futebol nesse sentido acabou por ficar para o fim da fila. Em relação ao público...
Foi prejudicado por ser pioneiro, talvez, não é?
Sim, no fundo não foi prejudicado porque pôde acontecer muito mais cedo do que todas as outras atividades, e os clubes nessa altura, os clubes, a Liga, toda a gente, considerou que o público não era essencial para que aquela atividade se desenvolvesse, e de facto naquela altura não era. Se calhar agora já começa a ser, começamos a ver, não só cá, mas um pouco por toda a Europa, essa necessidade de haver público. Agora, por outro lado, também estamos a entrar, se calhar, numas semanas mais complicadas
entre... Se calhar já passou o timing.
De infecções, e por isso, mesmo esse público que vai poder ir aos estádios, vamos ver se realmente vai aparecer ou não. Pois. Ou seja, se o número, mesmo limitado, de lugares que vai existir para ver esses jogos, se vai ser completo.
Sim, eu acho que há sempre público para tudo. O que me faz confusão é o critério ser A para umas situações.
Sim, por exemplo, a Fórmula 1.
E C para outras.
A questão é que acho que...
Eu já falou da Fórmula 1, porque é outro dos grandes...
Mas ontem, por exemplo, não é que eu seja apreciador da política de Facebook ou algo assim, mas ontem houve um adepto de um clube do Norte que fez essa comparação, esteve no estádio do Leça, que é ao lado do Mar Shopping. Ele fez o caminho a pé de um sítio para o outro, é uma comparação como qualquer outra, haverá argumentos a favor e contra, mas a verdade é que o shopping tinha milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, largas centenas de pessoas, e 500 metros ao lado de um estádio a ver um jogo de futebol, ao ar livre, sem ares condicionados, sem situações de risco, com possibilidade de espalhar as pessoas por quatro bancadas, estava vazio.
Mas acho que a pergunta que tem de ser feita, neste momento já nem é a DGS, é se há o interesse suficiente por parte dos clubes, como estava a dizer o Luís, para isso avançar, como houve interesse da organização da Fórmula 1, por exemplo.
Sim, talvez o desinteresse de alguns clubes esteja a passar fatura a outros, mas a boa notícia é que na Champions haverá lugares, agora resta saber que adeptos poderão ir ao estádio e como é que os clubes vão organizar, mas apenas 15% da lotação do estádio já ajudará com certeza às contas dos clubes. Passamos então para os campeonatos e passamos para o fim de semana, sábado às 3 da tarde está marcado o El Clássico, aqui com... uma semana de Champions pelo meio, um El Clássico a ser preparado em praticamente dois dias, mas não deixa de ser um El Clássico. Tomás, como é que tu antevês este jogo, que está assim um bocadinho anticlímax, porque não há público, não há possibilidade de termos aquele grande ambiente, mas e as próprias duas equipas estão aqui a passar por fases complicadas, mas como é que tu antevês este El Clássico?
Sim, é mesmo por aí, as duas equipas estão em baixa, não deixa de ser um Real Madrid-Barcelona, que servirá sobretudo para fazer a separação, para perceber se o Barça pode mesmo ser um candidato a lutar pelo título com o Real Madrid e também para perceber se este Real Madrid mantém os índices de competitividade e de superação da organização que evidenciou em muitos momentos da última temporada e que neste início tem vindo a perder. É uma equipa que não teve injeção de reforços, perdeu o Hazard novamente por lesão e num plantel que ganhou o campeonato, por vezes essa injeção de algo novo, de sangue novo, para trazer alguma novidade a um plantel que venceu na última época e que fica a minha sensação, deixou-se um pouco andar porque o Barça estava como estava, e este é um jogo que claramente é importante porque o Barça vem de uma derrota, o Real Madrid também vem de uma derrota, e sendo numa fase tão precoce é sobretudo o teste para Koeman perceber se pode conquistar definitivamente o grupo e os adeptos, porque Zidane, enfim, quererá vencer certamente, mas o Real também está muito longe de enfrentar uma crise.
Óscar, Sr. Óscar Botelho, como é que olha para este embate? Ninguém se pode rir um do outro porque perderam os dois no fim de semana.
Sim.
Ainda que no Barcelona parece que se dá um pontapé numa bola e sai uma crise de lá de baixo.
Sim, sim. Aqui a questão é de referir, porque houve tentativa de existir público e sem dúvida seria a grande aquisição para esta partida. Falando das duas equipas e para aquilo que fizeram nesta jornada, falámos aqui na antevisão da La Liga, portanto já todas perderam, seis líderes em seis rondas e portanto estamos perante uma liga muito equilibrada. A falar do Real Madrid, acho que...
O Atlético não perdeu.
Sim, sim. Desculpa, exatamente.
O Sevilla, sim.
A questão de ter o Real Madrid, uma equipa que podemos dizer que, apesar de ter perdido em casa com o Cádiz por 0-1, acho que o resultado ainda foi melhor que a exibição, porque podia claramente ter tido outro tipo de resultado ao intervalo, quando houve 4 substituições por parte de Zidane. Portanto, foi uma equipa muito pálida, ao contrário da cor das camisolas que usaram, muito passivas, muito espaçosa, uma equipa muito na sombra daquilo que fez.
Foi em homenagem a João Almeida?
Já tocámos o hino da Fórmula 1, portanto agora também um bocadinho do ciclismo, e temos que dar essa referência a esse novo herói luso que é João Almeida, e todos a torcer para que ele se mantenha de rosa e que descanse bem hoje, para amanhã.
É justiça.
E, principal...
Mas atenção, porque as pessoas já não nos vão ouvir hoje.
Exato.
Segunda-feira.
E portanto, finalmente dar mérito à equipa do Cádiz, que acho que esteve muito bem, assim como a do Getafe, que jogou igual a si mesmo, e a equipa do Barcelona, que trocou 5 jogadores na frente, mas não conseguiu carburar, muito poucos remates, muito cinzenta a exibição, quer de uma equipa, quer de outra, e portanto acho que só podem melhorar ambas para este clássico, mas antes do clássico tem que se preocupar com a ronda europeia, e acho que isso poderá aquecer os motores, fazendo publicidade já à Fórmula 1. Quem aquecer melhor o motor a meio da semana poderá estar em melhor condição para o bloco de partida, que é esse clássico, onde naturalmente, face ao momento das duas equipas, torna o jogo ainda mais imprevisível e ainda mais apetecível.
Luís?
Este é daqueles jogos que, se olharmos para estas condicionantes todas que o Tomás e que o Óscar já mencionaram, poderia perder o interesse, mas também podemos olhar para isto pelo lado contrário, que é, pode ser um clássico que, chegando muito cedo na temporada, de alguma maneira ganha aqui um caráter de vida ou morte. Sobretudo para o lado do Barcelona, porque Ronald Koeman não só perdeu este fim de semana com o Getafe, mas mostrou-se bastante exasperado também com aquilo que acabou por ser o mercado da equipa do Barcelona. O Real Madrid não mudou, mas Zidane mostrou-se satisfeito com os jogadores que tinha. No caso do Barcelona, quando se procura...
Já agora, desculpa, Odegaard foi o único jogador que entrou e lesionou-se agora, um mês de baixa.
Sim, fica fora do clássico.
Está lesionado, exatamente. No caso do Barcelona... A equipa que queria marcar aqui a diferença fez sair um jogador muito importante para a maneira como o Barcelona resolvia problemas em jogos como este frente ao Getafe, e não chegam alternativas dentro daquilo que o treinador desejava, e portanto este Barcelona de Koeman pode ficar aqui muito fragilizado perante uma derrota ou perante um mau resultado frente ao Real Madrid. Quando digo mau resultado, às vezes os empates podem ser maus resultados, considerando também aquilo que é a exibição da equipa. Acrescento depois a estes problemas da equipa do Barcelona, que o Barcelona vai jogar contra a Juventus na segunda jornada da Champions League, e que o facto de não haver semanas de descanso entre as jornadas da Champions League causa aqui assim um grande problema a esta equipa do Barcelona, que de facto tentou Ronald Koeman mexer um pouco no seu 11, creio eu, também já a pensar neste calendário, e acabou por sofrer também com isso, sendo que o Barcelona vai já contra o Ferencváros, será mais uma oportunidade, creio eu, para Koeman continuar a rodar, ainda que a pensar que já tendo perdido contra o Getafe, essa rotação pode não correr tão bem.
Vida de treinador.
Sim, é a mesma vida de treinador, é mesmo essa, dia a dia estar a medir as peças e, obviamente, planear, se calhar, a 3, 4 dias determinadas coisas que depois a realidade dos acontecimentos o vai fazer mudar. No caso do Real Madrid, em relação a este jogo contra o Cádiz, de facto o Real Madrid foi completamente dominado pela equipa do Cádiz, foi impressionante. O que não é tão impressionante é a forma como se foi ficando evidente que o plantel do Real Madrid, tendo muitos jogadores, tendo muitas opções, para determinadas posições está completamente dependente de dois jogadores. Casemiro não estando no 11, foi um desastre. A primeira parte da equipa do Real Madrid sem Casemiro foi um autêntico desastre no momento da perda da bola. Nunca conseguiu responder à forma como o Cádiz chegava com quatro jogadores, às vezes mais, à entrada da área da equipa do Real Madrid. Há até inclusive um lance que na transmissão sublinhámos, em que é um lance em que o defesa central do Cádiz consegue sair com bola e levar a bola até rematar à baliza de Courtois. Portanto, a liberdade que foi oferecida ao seu adversário foi impressionante, coisa que Casemiro entrou ao intervalo e deixou de acontecer automaticamente.
Deixa-me só pegar, até porque ele trocou o triângulo de meio campo, e respondendo à pergunta que estávamos há pouquinho a falar dos dois avançados, não é por jogar com dois médios mais recuados que a equipa defende melhor ou está mais equilibrada, ou seja,
até
Casemiro...
Foram dois médios que
exatamente.
Não sei se estavam mais recuados.
Exato.
Estavam lá dois médios.
Exato, estava lá.
Estavam mais recuados. E depois o outro jogador do qual a equipa está completamente dependente é Benzema. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que toda esta novela também que rodeou aqui a questão do ponta de lança no Real Madrid ficou mal resolvida e mal explicada. Jovic voltou a jogar alguns minutos, mas a verdade é que Benzema tem que estar em campo nesta equipa do Real Madrid e, portanto, um Real Madrid que neste calendário também deu no sábado 45 minutos de descanso ao Casemiro, e em algum momento vai ter que dar também alguns minutos de descanso ao Benzema, a equipa vai ficar coxa de algum lado. E esse é um problema, é uma dor de cabeça para Zidane, que ainda assim continua ao seu jeito a considerar que todos os problemas têm resolução, e a verdade é que a carreira dele lhe tem dado razão, e dentro dos treinadores parece ser aquele que menos cede a estes estados de espírito ou ansiedades. Portanto, vamos ver se isso lhe poderá valer, num momento de maior pressão, se isso lhe poderá valer para sair vencedor do El Clássico.
Oh, Óscar, e como é que tu olhas para a forma das duas equipas, o momento que elas vão chegar, o calendário e o ciclo que têm, a gestão que têm que fazer, quem é que poderá chegar como favorito ao Clássico?
Que pode chegar como favorito o Real Madrid, para aquilo que o Luís acabou de dizer, ou seja, eu acho que a mensagem que passa para o exterior e aquilo que não é possível medir nem pesar é aquilo que muda tudo, que é a parte mental, e o discurso que Zidane tem acaba por ser o normal one, como lhe chamou o Valdano, e portanto essa poker face que muitas vezes ele transmite, aquela questão dos jogadores também estarem enraizados dentro do processo e dentro do modelo de jogo, e apesar das coisas terem corrido muito mal, como eu ter dito, portanto, perder em casa com o Cádiz, dizemos que foi melhor o resultado que a exibição, acho que diz praticamente tudo. Ou seja, é uma equipa que chega mesmo assim com mais forças do que a equipa do Barcelona, naquilo que já falámos antigamente, que é o Real Madrid chega com um coletivo mais forte, sabendo nós que as individualidades do Barcelona a qualquer momento podem virar o jogo do avesso. Agora, no meu entender, chegam mais fortes porque, sublinhando aquilo que o Luís disse, portanto, o Benzema não se pode constipar, não é? E acrescento só que o Courtois também faz muita falta lá atrás. E, portanto, quando o Courtois continua a brilhar ao mais alto nível, dificulta ainda mais. Agora, há essas nuances ofensivas. Agora, o Barcelona, frente ao Getafe, acaba por fazer muito poucos remates enquadrados. Lembro-me do remate oposto de Messi e o
Mbappé. Acaba com o Piqué e ponta de lança, o que também, sim, numa fase tão precoce da temporada, acaba por ser
algo que também já tínhamos dito aqui.
Esperante até.
Pouco profundo. Portanto,
o treinador que mandou embora Luís Soares acaba um jogo com Piqué e ponta de lança.
Possivelmente também lhe prometeram, ou pelo menos ele achou isso, que viria um substituto.
Claramente ele achou.
Ele já falou de Depay.
Ele confirmou isso, né?
Exatamente.
Depois do jogo.
Já falou de Depay novamente, e portanto, agora que já está fechada a janela, já não há hipótese. E portanto, Pjanic não sai do banco, saiu o Bright White, saiu também
isso
Trincão.
É estranho, né? Ou é birra do treinador?
Pode ter sido pela questão das seleções. Nós falámos disso durante o jogo. É a única explicação possível, porque Riqui Puig, por exemplo, que supostamente nem contava muito para Koeman e até foi convidado a sair do plantel, entrou primeiro do que Pjanic. Portanto, das duas uma, ou estava só no banco para fazer de corpo presente,
que eu acho que não deve ser. No meu entender, é assim, se o jogador não estiver em condições, tem que estar na bancada. Portanto, se está no banco, tem que estar apto para jogar, nem que seja um pouco. Né?
Sim, fica essa dúvida para os próximos jogos. Certo é que o Barça, não tendo um ponta de lança, também não teve um plano B. O que Koeman fez foi colocar peças ofensivas. Lançou Fati e Coutinho, dois titulares ficaram de fora, mas o Getafe na segunda parte teve o jogo praticamente sempre controlado, até um quase autogol de Djané. De resto, o Barça pouco criou e já nem se vê a Messi dependência, porque Fati estava a ser o principal destaque da equipa no início, não jogou e a equipa acaba por se ressentir imediatamente. Portanto, Koeman quer uma equipa mais de jogadores do que de equipa, mas ainda não está claramente no ponto em que as individualidades conseguem carregar a equipa ao ponto de ganhar jogos consecutivos.
E também para fechar este capítulo, Luís, esta promete ser uma época de dores de cabeça não só para o treinador, mas também para os dirigentes, porque agora a direção quer baixar salários e os jogadores rejeitam isso, e esse ambiente à volta da equipa do Barcelona parece nunca mais acabar e parece até cada vez agravar-se mais. Isso pode deixar um bocadinho a equipa longe desta luta pelo título a algum momento?
Sim, essa situação até já levou a que alguns jogadores da equipa B fizessem uma queixa oficial em relação ao clube, o que é um péssimo sinal quando estamos a falar de um Futebol Barcelona, não é? É um clube que, como sabemos, e já desde o final da temporada passada, isso ficou muito evidente, tem graves problemas internos a nível político, não é? A nível daquilo que é a direção e a forma como a direção lida com a oposição e as diferentes oposições que existem também dentro deste Barcelona. E, de alguma maneira, aquela que poderia ter sido uma solução, na altura havia essa dificuldade, creio que também a nível estatutário, mas a solução de o Presidente se ter demitido e levar a que o novo ciclo fosse iniciado a partir de cima, esta tentativa de procurar Koeman, de tentar reformular o plantel, vai sempre ser pouco. Era uma aposta, obviamente, do atual Presidente à procura de conseguir aqui assim uma nova vida, mas percebia-se que ia ter problemas ao não conseguir ir ao mercado completar todos os desejos do treinador que escolheu. Agrava essa situação e vai sobrar para os jogadores, não só na questão salarial, mas sobretudo nesta indefinição que poderá estender-se pelos resultados e depois chegar à próxima janela de transferências e continuar com este tipo de desconfiança entre quem está a liderar a equipa e quem está a mandar no líder dessa equipa.
Vamos ver como é que o Barcelona se apresenta. O jogo é sábado, às 3. A Eleven abre emissão a partir das 2 da tarde de Camp Nou para lhe levar até si o melhor, as melhores imagens deste El Clássico, que terá também uma produção especial, uma vez que não há adeptos no estádio. Essa produção será protagonizada pela La Liga, de forma a levar todos os detalhes deste El Clássico, dos bastidores do El Clássico, e a Eleven vai-lhe mostrar tudo a partir das 2. Este que será um sábado e um domingo também conta com Fórmula 1, e portanto entre a Eleven 1, a Eleven 3 e outros campeonatos que vão pairar pela Eleven até à Eleven 6, vai ser mais um fim de semana de zapping. Dizer também que no Real Madrid Sérgio Ramos não está certo que possa jogar nem a Champions, nem este El Clássico. É uma corrida contra o tempo e nunca se sabe quem é que pode apanhar o bicho, como diz o Cristiano, e pode ficar também fora do jogo, mas esperamos que não, e que até lá os melhores consigam estar neste grande espetáculo do El Clássico. Para fechar, só aqui com o Oscar, porque querias falar do tal vírus FIFA, que agora não se prende com as lesões, mas com o calendário apertadíssimo que vamos ter até ao verão e que vai deixando marcas.
Sim, que a questão das seleções é devido à paragem, e foi tudo uma nova realidade. Portanto, os jogadores foram para as seleções e fechou a janela, e quando voltaram aos clubes, alguns deles nem sequer treinaram com os colegas e já jogaram. Isso muito tem a ver com aquilo que é a realidade, e é sempre importante para os menos atentos, e vou buscar no exemplo da nossa seleção. Portanto, a nossa seleção jogou quarta-feira, a convocatória foi feita segunda. Ou seja, os jogadores chegam à convocatória na segunda, tendo jogado no fim de semana, há apenas um treino de recuperação e já há um jogo na quarta, há uma viagem depois pelo meio para fazer outro jogo, e depois jogam na quarta contra a Suécia, falando da nossa seleção, e alguns deles depois tiveram que jogar. E portanto, lembrei-me até porque o Betis ontem jogou, o William foi o último a chegar, Pellegrini falou nisso e da influência que o médio português tem, mas aqui neste caso muitas vezes é para explicar, e aquela provérbio português do diz-me com quem andas, dito-te é quem és, não é? Portanto, a questão de um jogador jogar no clube com mais rotinas, com maior conhecimento dos seus colegas, naturalmente depois tem um impacto na seleção, nem sempre renderem aquilo que estão habituados a fazer, e muitas vezes questiona-se porque é que o jogador joga de manter a forma num clube e na seleção não consegue fazer. O Luís já tocou nesse ponto da questão de termos pouco tempo de recuperação entre jogos.
Não há... Brasileirão a chegar à Europa.
Exato. Não há nenhum jogador que prefira treinar em vez de jogar. Agora, sem dúvida, é preciso tempo para os treinadores porem os jogadores a jogar daquela forma. E, naturalmente, aí a grande diferença entre ser selecionador e ser treinador, e neste fim de semana vimos, e pegámos agora exatamente na questão do Barcelona, Dembélé não foi à seleção, e se calhar por causa disso é que jogou, porque esteve a treinar com Koeman. Outros jogadores se calhar foram à seleção e não jogaram, e portanto esse estatuto também acaba por mexer muito, e isso acaba por ter reflexo depois naquilo que foram os resultados da grande maioria das equipas.
Estamos ainda no princípio da temporada.
Exatamente.
Aliás, há várias surpresas, não só no campeonato A ou B, em toda a Europa temos visto várias surpresas, e certamente está relacionado com o facto de as melhores equipas, que mandam mais jogadores às seleções e têm mais jogos nas pernas, também acabem por perder mais pontos. Em termos de competitividade e de abertura dos campeonatos, é ótimo, mas em termos da saúde dos próprios jogadores, muito acaba complicado. Por ser mais complicado.
Muito bem, não sei se Luís queres acrescentar alguma coisa a este tema ou se fechamos.
Não, só para dizer que, de facto, esta temporada vem trazer algo que, se calhar, nos últimos 10, 15 anos do futebol foi muito desvalorizado, que é a capacidade de resistência no sucesso que se consegue alcançar neste desporto. Ou seja, há um enorme foco naquilo que é a qualidade do jogo e muitas vezes um desinteresse naquilo que é a capacidade de resistência perante a complexidade de calendários muito apertados, de más condições para realizar o treino e o jogo. E esta temporada, pelas piores razões, vem-nos trazer de volta também esse elemento que, se calhar em termos de espetáculo, em termos de espetáculo até não creio que seja prejudicial. Em termos da qualidade do jogo, pode realmente trazer alguns problemas e baixar essa qualidade do jogo, mas em termos de desafio para treinadores, para jogadores, é uma época muito interessante também por esse lado.
Sim, pelo menos algo bom desta época tão encavalitada em termos de datas é que pode trazer grandes surpresas nos campeonatos e nós cá estaremos para as comentar. Óscar, Tomás e Luís, obrigado por esta conversa. Já sabe, Eleven Sports vai levar até si todos os jogos da Champions League e também os melhores jogos dos campeonatos internacionais, La Liga, Bundesliga, Liga, Liga Belga, o Championship English, enfim, todos os campeonatos, os mais competitivos da Europa estão na Eleven. Pode ver a programação no novo site da Eleven em www.elevensports.pt. Lá está a programação semanal na nossa grelha e pode ver em que canais vão dar estes grandes jogos que já falamos neste episódio. Resta mandar-lhe um abraço e obrigado por nos ouvir. Até ao próximo episódio.